do nosso quadro Papo Sintonia, hora da nossa conversa para trazer informações para você cuidar melhor da sua saúde, do seu bem-estar, da sua qualidade de vida através de informações assertivas, vindas de fontes confiáveis. Esse é o nosso compromisso com você aqui no programa. E hoje a doutora Virgínia Figueiredo, já conhecida nossa, ela que faz parte do grupo Fleury e trabalha nesse, compõe essa equipe técnica, e hoje está aqui com a gente para falar um pouco sobre desconfortos pós-festas, como São João, que tem uma culinária bem específica, que tem algumas pessoas que têm intolerância a certo tipo de alimento, e esse período agora de pós-festas pode trazer alguns sintomas. Também vamos falar sobre gastrite, se esse é o seu problema, mande uma pergunta para a gente pelo WhatsApp, 996813998. Doutora Virgínia, bom dia, já me escuta bem?
Bom dia, Patrícia Costa. Bom dia a todos os ouvintes da Excélsio. É um prazer estar com vocês.
Prazer sempre nosso para tirar dúvidas e esclarecer os nossos ouvintes. Então, de fato, doutora, após uma mudança de rotina na alimentação, dos hábitos alimentares, como aconteceu agora, durante as festas juninas, né, que tem a sua culinária específica e bem calórica, né, para algumas pessoas. E o que pode acontecer? Isso, essa mudança repentina dessa rotina da dieta pode trazer transtornos, desconforto? O que é comum se esperar após um período como esse?
Bom, o principal fato que acontece nessas épocas, não só o São João, mas em geral as festas, o final de ano, muitas vezes até a Páscoa, é o excesso. E quando a gente fala em excesso, e se a gente trouxer para as festas juninas, as comidas das festas juninas são comidas que são ricas em carboidrato e também são ricas em açúcar. Então, as pamonhas, as canjicas, o excesso dos amendoins, tudo isso misturado com um excesso de bebidas alcoólicas, a gente vai ter um grande aporte de carboidratos que não são digeríveis. Ou seja, isso vai levar a um desconforto abdominal, porque a gente não consegue absorver tanto desses alimentos que a gente come, geralmente, em excesso, e com isso a gente vai ter desconforto abdominal. O que é esse desconforto? É uma doença? Não, muitas vezes é só o seu organismo dizendo que está em excesso e que ele não consegue metabolizar tudo isso. Então, essa é a principal, talvez a principal mensagem que a gente precisa deixar.
Então, esse desconforto que vem pelo excesso, e qual é o próximo passo, né? O que as pessoas devem fazer? Primeiro, talvez reduzir um pouco, né, essa ingestão desses alimentos, e às vezes são alimentos totalmente misturados, são doces, né, bolos, tem o licor também, que tem a questão alcoólica, que você colocou, o fator do álcool, mas tem também, às vezes, as pessoas misturam isso com churrasco, com outras comidas pesadas, acreditando que o tempo mais frio pede comida mais pesada. Essa é uma crença que a gente tem, e estamos no inverno, e esse friozinho, as pessoas acabam fazendo isso. Então, depois desse momento de desconforto, qual é a melhor coisa a fazer, doutor?
Então, a melhor coisa a fazer, e aqui a gente precisa pensar que muitas vezes a pessoa já tem uma doença crônica, como, por exemplo, diabetes, como, por exemplo, a dislipidemia, que é o aumento do colesterol, dos triglicérides, tem alguma outra doença crônica e que nesse período, muitas vezes, ele ignora, né? Então, existe um desajuste nesses tratamentos dessas doenças crônicas, e a primeira coisa que a gente precisa pensar, se tem excesso, eu preciso dar um tempo. E o que é dar um tempo? É a gente entender que a gente, no nosso dia a dia, na nossa fisiologia da nossa digestão, a gente precisa de um tempo para fazer a digestão. Então, se você comeu demais, se você bebeu demais, a primeira coisa que precisa ser feito é uma diminuição dessa ingestão. E quando a gente fala de álcool, principalmente, para que esse seu organismo, e aí no caso o estômago, o fígado, eles tenham um tempo para poder absorver isso que entrou em excesso. Do outro lado, a gente precisa pensar naqueles indivíduos que têm as intolerâncias clássicas. A principal intolerância é a intolerância ao leite. Todos nós, em maior ou menor grau, somos intolerantes ao leite. Existe uma enzima, onde a gente, à medida que vai passando o tempo, a gente vai perdendo essa enzima, isso é normal, mas a gente precisa entender que se eu tomar muito leite ou comer comidas com excesso de leite, como as canjicas, as pamonhas, e aí a gente não consegue absorver. Então, excesso de gases, aquela sensação de distensão abdominal, Muitas vezes o paciente pode ter diarreia e pensa que está com uma infecção intestinal. Isso não é uma infecção, isso é uma intolerância. Então, as principais intolerâncias são a lactose e aos açúcares de uma forma geral. Então, se eu me excedi, agora eu preciso dar um tempo para o meu estômago, para o meu fígado, para que ele consiga restabelecer o seu dia a dia normal de absorção.
E aí, nesse caso, é necessária uma alimentação mais leve? É recomendado também tomar mais água nesse período? Vai ajudar? O que, que pode ser feito? Né? Porque, depois que passou por esse período de comida muito mais pesada, agora eu vou ficar numa saladinha, em algo mais leve. Isso você poderia
ajudar? Eu acho que o que a gente precisa pensar, por exemplo, você falou sobre água, né? Então, quando a gente pensar em excesso, principalmente de bebida alcoólica, o álcool por si só, ele desidrata. Então, o beber água continuamente, ele vai melhorar a sua hidratação. Do outro lado, quando a gente fala de alimentação mais leve, é a gente pensar numa alimentação onde a gente retire, principalmente, esses excessos de açúcar, de gordura. Com isso, a gente vai dar tempo e a gente vai facilitar a digestão. Quando a gente fala da digestão, a gente precisa lembrar que a gente come e tem um tempo para fazer essa digestão. E muitas vezes a gente ignora esse tempo. Então, o excesso de alimentação não permite o nosso tempo. Então, um pouco de jejum, ou seja, você prolongar um pouco mais o intervalo entre as alimentações, você, por exemplo, não comer excessivamente antes de deitar, porque também é um fator que acontece muito. As pessoas deixam para se alimentar logo na hora de dormir, imediatamente vão dormir. Isso o organismo ele não entende que está na hora de dormir. Na hora de dormir ele tem outras tarefas, não é ficar digerindo um monte de alimentação. Então essa pausa alimentar, essa necessidade de uma alimentação com menos açúcar, com menos gordura, e aí a gente volta para uma alimentação mais natural, mais frutas, mais legumes. Muitas vezes a gente fala em salada, mas muitas vezes o paciente ele não digere direito as folhas cruas, então talvez os legumes cozidos, né? Os caldos de legumes com frango, os caldos de legume com carnes magras, ou seja, evitar aquilo que seja realmente menos digestivo.
Ok, excelentes dicas. Então, dá esse tempo para o corpo, né? Claro, somos uma máquina em funcionamento, mas assim, como os equipamentos já param, dão problema, precisa de manutenção, nosso corpo também, como um sistema. Como você falar aqui. Agora, você falou também de casos, que tem perguntado muito sobre isso, né? O poder de patulência gástrica ou como um problema de saúde.
Eu não ouvi a sua pergunta, Patrícia, desculpa.
Sobre gases.
Os gases, a formação gases. De gases.
Isso é um sintoma, apenas que uma amostra, uma demonstração, um sintoma de que algo não vai bem, mas a gente pode considerar uma doença.
Isso. Eu acho que aí a gente precisa separar os dois casos, né? A gente, todos os dias, e nós, do ponto de vista prático, e é normal, nós vamos formar gases. A gente precisa entender que existem algumas alimentações e essas alimentações, por exemplo, são as alimentações muitas vezes com os carboidratos simples, os açúcares, as massas, os farináceos, eles fermentam mais. Ou seja, se eles fermentam e essa fermentação acontece pelas bactérias que moram no nosso trato digestivo, essas bactérias, elas fermentam esse alimento e, como consequência dessa fermentação, a gente forma mais gases. Isso é um mecanismo normal e natural. E não significa especificamente uma doença que você precise fazer alguma cirurgia, precise fazer alguma alteração. Uma história bem coletada pelo seu médico e uma mudança nesse processo de alimentação. Da mesma forma, a gente precisa separar. Eu sou uma pessoa que tem uma doença do trato digestivo, como, por exemplo, uma gastrite crônica, como, por exemplo, uma úlcera. Aí, sim, eu preciso de um tratamento direcionado para essa doença. Lembrando que esse tratamento também passa por uma melhor alimentação. Então, os alimentos muito ricos em pimenta, para quem já tem uma inflamação da mucosa do estômago, não é recomendado. Da mesma forma, o álcool, por ser um irritante local. Dessa maneira, o paciente, a gente precisa sempre separar. É um excesso apenas alimentar? E aí eu preciso de um tempo. Eu tenho já uma doença e também me excedi, aí a gente precisa voltar no diagnóstico, rever o que aconteceu e, se necessário, realizar exames especializados e tratar com medicações.
Pois é, tratar, né? A questão é que muitas vezes as pessoas têm esse sintoma, usa algo pontual ali apenas para tratar o sintoma, mas não investiga, né? O corpo está lhe dando aqueles sinais, mostrando que precisa fazer uma intervenção, olhar aquilo com mais cuidado, mas aí toma um antiácido ou algum outro tipo de produto, que é muito fácil achar na farmácia, até nos supermercados, nos estabelecimentos, e depois o problema fica ali. Então, esses sinais são alerta para que a gente possa cuidar com cuidado da nossa saúde. Então, a gente se lembra da importância da investigação, de buscar um profissional, de fazer exames adequados para passar. Eu tenho uma doença que precisa de tratamento, ou esse foi um sintoma pontual, específico, de um momento como esse que vivemos. Então, o que você orienta na relação com o profissional na área de gastro, né? É como deve ser essa visita, quais são os exames de rotina para que a gente possa manter a saúde em dia?
Isso. Eu acho que o mais importante que a gente precisa entender é que no nosso dia a dia da pressa, no nosso dia a dia do excesso de trabalho, a gente tem ignorado o nosso ritmo normal. Então, você, às vezes, trabalha o dia inteiro sentado na frente do computador e você, por exemplo, está sempre comendo besteirinha, salgadinho, alguma coisa que apareceu. Você precisa disso? Não, você não precisa. Você está tendo aí um excesso e isso vai ser prejudicial. O outro paciente que normalmente tem muita dor na boca do estômago, aquela sensação de queimação, muitas vezes ele tem um refluxo, que é aquela volta da alimentação do estômago para a boca, esses pacientes necessariamente eles precisam de uma entrevista médica. E nessa entrevista médica vai ser avaliado se, por exemplo, ele precisa ou não de uma endoscopia, se ele precisa ou não de um tratamento específico. Lembrando também que na área do estômago, principalmente quando a gente fala de gastrites, quando a gente fala de úlceras, a gente precisa lembrar do uso abusivo dos anti-inflamatórios. Então, muitas vezes, as pessoas tomam anti-inflamatório por qualquer dor, por qualquer desconforto, elas tomam anti-inflamatório. E o anti-inflamatório, por si só, ele pode ser uma causa de uma gastrite. E ele pode ser um fator contribuidor para uma úlcera do estômago. Então, primeiro lugar, tem os sintomas crônicos? Segundo lugar, estou comendo demais, estou acima do meu peso, estou sedentário, tudo isso não faz bem para a nossa fisiologia da digestão. Os dois caminhos precisam ser ponderados. Eu preciso diminuir minha ingestão, eu preciso escolher melhor os meus alimentos, eu preciso diminuir a minha ingestão de bebidas alcoólicas, por exemplo, de alimentos irritantes. E se eu tenho algum sinal de uma doença crônica, eu preciso procurar um médico, no caso um gastroenterologista, para que seja feito realmente um diagnóstico específico.
Ok, doutora Virgínia, muito obrigada por essas informações. Eu tenho aqui a Anitta. Anitta, beijo para você, obrigada por participar. Você fez aniversário no último dia 24, né? Não tivemos programa, o programa foi gravado. Aproveito para te mandar um grande abraço, parabéns, muita saúde para você. E a Anitta faz uma pergunta, doutora Virgínia, com relação à questão da atividade física. Em que medida a atividade física regular pode ajudar também nesse desconforto? Ela disse que tem muito estufamento, né, na barriga, foi como ela colocou aqui. Ela já faz uso de um medicamento, está também fazendo a mudança, né, de hábitos alimentares, mas ela pergunta com relação ao exercício físico.
Em relação a essa pergunta da Anitta, é uma pergunta que é muito comum, é aquela sensação de estufamento. Então, o exercício, ele tem vários benefícios. Um deles, muitas vezes, quando a gente tem estufamento, a gente está com uma circunferência abdominal aumentada. Ou seja, a gente está juntando gordura na região da barriga. Isso tem um fator mecânico que empurra o fundo do nosso estômago e a gente vai ter sintoma. Então, a atividade física, a diminuição da circunferência abdominal, ela é fundamental para todas essas queixas gástricas. Do outro lado, é o diagnóstico específico de alguma intolerância. Lembrando que as mais comuns são a intolerância aos laticínios, ou seja, a intolerância à lactose. Então, se toma leite, por exemplo, passar a tomar um leite sem lactose. Uma outra intolerância importante, às vezes, quando a pessoa começa a mudar o estilo de vida, ela, às vezes, começa a comer tudo diet. Mas a gente precisa lembrar que nos alimentos diet, a gente também vai ter açúcares que não são absorvidos. Então, cuidado com sorbitol, sacarina, essas coisas dos adoçantes. E a atividade física também nos proporciona um melhor trânsito intestinal, que favorece a gente evacuar de uma forma adequada e não ter a constipação. Então, o exercício físico, ele precisa passar a ser, na nossa vida, uma rotina de cuidado. Né? Do mesmo jeito que você limpa a vidraça da sua casa, do mesmo jeito que você abastece o seu carro, você calibra o pneu, o exercício físico, ele tem uma função primordial nas nossas funções fisiológicas.
Olha aí, para tudo, né, gente? Inclusive também para essa saúde integral, que é o que a gente sempre fala aqui no programa. Para falar um pouquinho, doutora, sobre gastrite, né? Tem pessoas que falam, será que eu adquiri a gastrite se eu tenho uma rotina alimentar não adequada, muito rica em produtos, né, industrializados, enfim, muita gordura, muito açúcar? Eu posso desenvolver a gastrite ou não? A gastrite está associada a outros fatores que não só a questão alimentar.
A gente precisa, precisa lembrar que a gastrite, quando a gente fala em gastrite, existe uma aguda e da gastrite crônica. E quando a gente fala em gastrite, a gente está falando de uma inflamação da mucosa, ou seja, daquela pele que reveste por dentro o nosso estômago. Essa gastrite, ela tem alguns fatores. Toda vez que a gente aumenta muito a secreção do nosso estômago, e isso pode acontecer via alimentação, com os alimentos ditos irritativos. Isso pode acontecer, por exemplo, com o uso de álcool, que é um irritativo local. E também a gente pode ter outras situações, o uso de medicamentos, o mais específico deles, os anti-inflamatórios. Aqui vai entrar aspirina, vai entrar AF. Muitas pessoas têm mania de tomar esses medicamentos e também levam a uma irritação direta. E uma outra causa que pode existir para a atividade de uma gastrite crônica é a presença de uma bactéria que pode morar no nosso estômago, que chama Helicobacter pylori.
E essa bactéria que já mora aí, né, como você colocou, como que ela vai se manifestar? Tem alguns gatilhos, doutora, que vão detonar aí a gastrite, que vai levar a essa condição? E em épocas do ano, como essa que nós estamos vivenciando agora, merece maior atenção também?
Não, eu acho que não. Eu acho que aqui a gente precisa pensar o seguinte: a gente tem uma alta prevalência dessa bactéria, ou seja, muitas pessoas têm e não sentem nada. Tá? Mas essa bactéria, a gente já sabe que ela pode estar implicada numa gastrite crônica. Então, a primeira regra: eu melhorei meu estilo de vida, eu estou me alimentando melhor, eu reduzi ou eu aboli, por exemplo, 2, 3 semanas qualquer ingestão de bebida alcoólica, qualquer ingestão de alimentos condimentados, principalmente esses alimentos industrializados, que têm muitos corantes, muitos irritantes nessa química desses produtos, e eu persisto tendo dor na área do meu estômago, eu persisto tendo um refluxo, uma regurgitação alimentar, aí a gente precisa de uma consulta médica para a gente avaliar se é necessário um diagnóstico, por exemplo, de uma gastrite crônica associada com a bactéria, o Helicobacter pylori, que aí tem indicação de tratamento específico.
Exatamente, né? E não negligenciar com esse tratamento, não abandonar, ir até o final. É muito sério, né? Muita atenção que você precisa dar à sua saúde, ao seu bem-estar, à sua qualidade de vida. A gente sempre gosta de trazer também, aproveitar essas oportunidades Estamos com profissionais como a doutora Virgínia, que de uma forma muito clara, didática, está orientando você, ouvinte, para trazer também informações sobre a questão da saúde preventiva, sobre como prevenir tudo isso e como cuidar com a atenção da saúde, do seu intestino, evitando doenças, ou se você já tem alguma doença de base, alguma doença instalada, a manutenção para que isso não avance, né? Você mantenha tudo isso de forma controlada. Então, dicas gerais, né, para a saúde gástrica aqui dos nossos ouvintes.
Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar, e você sempre fala sobre isso, né, é a gente promover uma qualidade de vida. Então, quando a gente fala em promover a qualidade de vida, eu, Virgínia, tenho que promover a minha. Patrícia tem que promover a dela. E muitas vezes, na nossa sociedade, a gente quer uma solução mágica, né? Então, o que é uma qualidade de vida? É você viver bem. E o que é viver bem? É ter uma boa alimentação, é ter períodos de repouso. Hoje, a influência das informações, do celular 24 horas, você não prestar atenção onde você está, no que você está fazendo, essa impermanência de não prestar em nada também leva a não prestar atenção no que você está comendo. Então, a maior parte das doenças hoje, elas estão relacionadas a excessos de alimentação, excessos de sedentarismo, um indivíduo que não faz atividade física, excessos de informação, então você está o tempo inteiro parando, não parando de pensar, e a sua cabeça precisa de um repouso. E quando a gente passar em pensar na saúde digestiva propriamente dita, a doença número um que a gente pode prevenir é o câncer colorretal. Então, este câncer colorretal ou câncer de intestino, ele aparece a partir de um pólipo. Por isso, existe um exame preventivo, que é a colonoscopia. A gente já falou aqui na rádio em outras ocasiões. E a colonoscopia deve ser realizada em todos os pacientes acima de 45, 50 anos. Então, se informe, converse com o seu médico. No mais, é uma vida equilibrada. E a vida equilibrada, ela só chega se você olhar para você. Se você tomar conta da sua vida de verdade. Como que eu estou para a minha idade? Como que eu estou em relação a um peso ideal? Não é um conceito de beleza, de magreza excessiva, nada disso. É um conceito realmente de qualidade de vida.
Exatamente. Muito cuidado também esses modismos, né? De pessoas que dizem, a gente tem que se aceitar. Como é? Estou acima do peso, eu me aceito. Não se trata disso, gente. Aqui nós estamos falando do ponto de vista da estética. Claro que não tem esse padrão rigoroso que você tem que ter o corpo tal, né? Mas nós estamos falando aqui de saúde. Existem aí os indicadores, né, científicos que vai mostrar se você está no peso ideal, se aquele peso que você está agora tem prejuízo, vai impactar na sua saúde de forma geral, no sistema que você. Então, por mais que você se aceite, está acima do peso, aceita a sua imagem, mas se isso está impactando na sua saúde, é hora de olhar para isso com carinho. Então, vamos aproveitar esse final de ciclo do primeiro semestre e partir para o segundo semestre de forma mais comprometida, mais responsável com a nossa saúde. A gente quer agradecer, então, a presença aqui da doutora Virgínia, que esteve com a gente do Grupo Fleury. Volte sempre, a gente sempre gosta muito da sua presença aqui. Muito obrigada, tenha um excelente dia.
Obrigada a todos, um beijo. Cuidem-se.
Isso mesmo, gente. Cuide da sua saúde e do seu bem-estar. O programa Em Sintonia de hoje fica por aqui, deixando um grande beijo a todos os nossos ouvintes.